Esta é uma gravação dos três apêndices incluídos no livro Abelhas, de conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvard, da Edições Michael. O primeiro apêndice, de uma conferência de 10 de dezembro de 1923. Vejam. Existe algo na natureza que é como uma cabeça sem cobertura craniana, onde, de fora, atuam as mesmas forças que atuam dentro da cabeça. Ora, uma cabeça aberta para todos os lados é a colmeia. Aquilo que as abelhas fazem é, na realidade, o mesmo, só que no mundo exterior, pois lhes oferecemos como apoio, no máximo, a colmeia, aquilo que a cabeça faz interiormente, só que não está fechado, porém a ação vem do exterior. E temos então, dentro da colmeia, sob a influência espiritual exterior, o mesmo que temos aqui na cabeça, sob a influência espiritual interior. Temos mel ali dentro da colmeia, e quando tomamos o mel e o saboreamos como ser humano mais idoso, então, nesse momento, ele nos dá para as forças plasmadoras, que vêm a partir do exterior, o mesmo poder e domínio que o leite nos dá para a cabeça durante a idade infantil. Portanto, enquanto somos crianças, promovemos, a partir da cabeça, as forças modeladoras, mediante a ingestão do leite. Se ainda precisarmos, na idade avançada, de forças plasmadoras, então deveremos comer mel, e nem é preciso comê-lo em grandes quantidades, porquanto se trata apenas de obter as suas forças. Segundo apêndice, de uma conferência de 30 de dezembro de 1923. Pode-se até procurar em determinados locais da natureza, como as forças físicas da Terra se ajustam às forças etéreas advindas de todos os lados. Pensem somente, dois pontos. A proteína está presente primeiramente na Terra física, enquanto são possíveis de alguma forma de serem constatados quimicamente na proteína o enxofre, o carvão, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, a proteína está subjugada às forças telúricas. Quando, porém, a proteína entrar na esfera da reprodução, então ela é soerguida das forças físicas. As forças de abrangência do universo começam a atuar sobre a proteína fracionada e surge uma nova proteína como imagem, cópia de todo o universo. Entretanto, vejam, às vezes verifica-se o seguinte: o fracionamento pode não ser suficientemente amplo, pode ficar substância proteica por ali. Esta deveria, para que haja reprodução, para que, por exemplo, no caso de algum animal, possa haver reprodução, ela deveria poder fracionar-se no ovo botado, para poder adaptar-se às forças de todo o universo. Mas o animal é impedido, de alguma maneira, de fornecer tal substância proteica à reprodução, para que possa simplesmente se ajustar a todo o macrocosmo. Substância proteica apta à reprodução precisa, todavia, se ajustar a todo o macrocosmo. O animal, digamos, é impedido de formar, sem mais nem menos, a substância proteica apta à reprodução, por exemplo, a vespa da Gália. Que faz, pois, a vespa da galha? A vespa da galha bota seu ovo dentro de alguma parte da planta. Em todo lugar existem dessas galhas, nos carvalhos, nas outras árvores, onde as vespas da galha depositam os seus ovos. Então se vêem na folha, por exemplo, essas galhas estranhas. Lá dentro há um ovo de vespa da galha. Por que isto se passa desta forma? Porque o ovo da vespa da galha é colocado, digamos, na folha do carvalho, de forma que surja tal galha dentro da qual esteja o ovo, que agora pode se desenvolver? Pois, livre por si só, ele não se desenvolveria. Isso ocorre devido à folha da planta conter um corpo etéreo. Este está adaptado ao éter inteiro do universo e esse vem em auxílio do ovo de vespa da galha. O ovo da vespa da galha sozinho não consegue auxiliar-se a si mesmo. Por isso, a vespa da galha o bota dentro de uma parte da planta, dentro da qual já há um corpo etéreo, o qual se ajusta a todo o éter do universo. Portanto, a vespa da galha se aproxima do carvalho para levar sua substância proteica ao fracionamento, a fim de que a periferia do mundo, através do carvalho, possa atuar, enquanto que o simples ovo da vespa da galha sucumbiria, pois não poderia ser fracionado. Ele se mantém demasiadamente coeso. Vejam, isto dá até a possibilidade de lançar um profundo olhar no modo estranho pelo qual se trabalha na natureza. Mas este trabalho existe também alhures na natureza. Suponhamos que o animal não só não esteja apto a fornecer substância primordial, que pode ser exposta ao éter universal para reprodução, porém que o animal também não esteja apto a transformar dentro de si mesmo certas substâncias em alimentos internos, para empregá-los na nutrição interna. Pois é evidente o exemplo da abelha. A abelha não pode comer tudo. A abelha comerá apenas o que já esteja preparado para ela pela planta. Todavia, observemos algo muito interessante. A abelha se dirige para a planta, procura o néctar, absorve-o, elabora-o dentro de si, constrói aquilo que tanto devemos admirar na abelha, toda a edificação dos favos, a construção dos alvéolos na colmeia. Nós contemplamos esses dois processos tão notáveis, tão maravilhosos. A abelha pousa lá fora sobre a flor, suga o néctar das flores, depois adentra a colmeia e, a partir de si, em conjunto com outras abelhas, constrói as células de cera a fim de enchê-las com mel. O que está acontecendo aqui? Vejam, os senhores devem contemplar essas células a partir de fora. Elas são formadas assim. Aqui há uma, e uma segunda ao lado dela, e assim por diante. São pequenas células cujas cavidades são formadas do mesmo modo, embora repletas de substância como cristais de quartzo, do mesmo modo como são formados os cristais de silício. Quando nos dirigimos para as montanhas e examinamos os cristais de quartzo, também podemos desenhá-los assim. Na verdade, obtemos um desenho algo irregular, porém um desenho semelhante ao dos alvéolos da colmeia, que estão um ao lado do outro. Só que os alvéolos são de cera, o quartzo é de óxido silícico. Quando prosseguimos pesquisando, descobrimos: dois pontos. Num determinado momento do desenvolvimento da Terra, foi formado, sob a influência generalizada do etérico astral, com a ajuda do silício, foi plasmado o quartzo de cristal nas montanhas. Vemos as forças que provêm da periferia da Terra, que atuam como forças etéreo-astrais, construindo cristais de quartzo no silício. Pode-se encontrar tais cristais por toda parte lá fora nas montanhas. Encontram-se cristais de quartzo maravilhosos. Essas formações sextavadas. O que aqui são estes cristais de quartzo? São os alvéolos com espaços ocos nas colmeias. Para dizer a verdade, a abelha retira da flor aquilo que outrora existia para formar os cristais de quartzo sextavados. A abelha o retira da flor e faz, através do seu próprio corpo, cópias dos cristais de quartzo. Sucede entre a abelha e a flor algo semelhante ao que outrora se passava lá fora no macrocosmo. Eu lhes menciono essas coisas a fim de que os senhores vejam como é necessário não só contemplar esse aspecto lastimavelmente abstrato existente no carvão, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, etc., porém que é necessário contemplar os maravilhosos processos plasmadores, as condições interiores mais íntimas da natureza e nos processos da natureza. Aqui segue-se uma pergunta e uma resposta. R. Han, dois pontos. Após a conferência aos trabalhadores de 10 de dezembro de 1923, dirigi-me ao Sr. Dr. Steiner com a pergunta sobre qual seria a causa da putrefação da desova nas abelhas. Ele disse que apenas poderia dizer algo definitivo a respeito disso após ter efetivamente pesquisado a doença. Entretanto, provavelmente tratar-se-ia, no caso da podridão da desova nas abelhas, de uma composição defeituosa no ácido úrico da rainha. Nessa ocasião, ele ainda disse, dois pontos, abre aspas, a abelha, na verdade, também tem ácido úrico em seu organismo. Deve ser o caso da composição defeituosa do ácido úrico a causa desta enfermidade. Fecha aspas. A respeito da transcriação de abelha a partir da vespa, na mesma conferência, ele disse sobre uma pergunta relativa a isso, mais ou menos, dois pontos, abre aspas. Este processo teve lugar na antiga Atlântida, onde as formas de cada um dos animais ainda não estavam tão solidamente encerradas em si mesmas como hoje, onde ainda não existiam fronteiras tão sólidas entre cada uma das espécies. Atualmente, tal recriação não seria mais possível. Fecha aspas. E fim deste apêndice. Terceiro apêndice. A conferência do Sr. Müller, Dornach, 10 de novembro de 1923. Dr. Steiner, dois pontos. Hoje, como vimos, já é muito tarde, de maneira que devemos deixar entrar as nossas euritmistas, que têm muito a fazer. Com certeza ainda terei algumas coisas para lhes dizer, principalmente a respeito daquilo que, na apicultura, propicia fertilidade continuada. Talvez os senhores já tenham notado, a partir do que o Sr. Müller falou, que há um senão na criação artificial de rainhas de abelhas. Com certeza seria interessante debater estas coisas que são de fácil compreensão e perguntar ao Sr. Müller se ele tem em alta conta este modo de criar rainhas. O Sr. Müller responde, dois pontos. Com certeza, em certo sentido, ele a tem em alta conta. Deixando-se o enxame entregue a si mesmo sem nenhum cuidado, pode-se ter como resultado o fenecimento do mesmo, o que não tem qualidade. Avoluma-se aos poucos e o que tem, mingua. Dr. Steiner, dois pontos. Desde quando existe esta apicultura artificial? Sr. Müller, dois pontos. Talvez há uns 12 a 15 anos. Dr. Steiner, dois pontos. Trata-se do seguinte, e da próxima vez continuarei a falar sobre isso. De fato, pela apicultura artificial pode-se multiplicar extraordinariamente a produção de mel. O trabalho inteiro e até a capacidade de trabalho das abelhas operárias. Porém, e isso o Sr. Müller já mencionou, não se deve racionalizar a coisa excessivamente, nem torná-la demasiadamente comercial. Na próxima ocasião, observaremos mais profundamente a apicultura e constataremos que aquilo que, por curto prazo, é uma medida extremamente favorável àquilo que hoje é fundamental, pode parecer bom, mas que dentro de 100 anos toda a apicultura acabaria caso se fossem usadas tão somente abelhas artificialmente criadas. Veremos como aquilo que, para um período curto, parece ser algo muito bom, poderá se transformar de tal modo que no decorrer do tempo a coisa toda fenecerá. E haveremos de ver como justamente a apicultura é extremamente interessante para conhecermos todos os segredos da natureza e especialmente como aquilo que parece ser extremamente benéfico, por outro lado, conduz ao extermínio. Assim, os apicultores podem ficar muito contentes com o progresso que há pouco tempo a apicultura vem revelando. Todavia, esta satisfação não durará 100 anos. Fim dos apêndices e fim do livro Abelhas, Apicultura a partir do Respeito pela Vida. Conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvard, Edições Micael.